O empreendedorismo social é um mercado em expansão formado por empreendimentos sociais, que podem ser ONGs, empresas ou negócios, desde que ofereçam ideias inovadoras e não apresentem apenas caráter assistencialista. Graziela Comini, professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, explica o movimento e seu histórico.
O empreendedorismo social, ele é um movimento que foi acontecendo dentro do contexto das organizações, no sentido de você criar soluções inovadoras para resolver problemas socioambientais, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está acostumado com empreendedorismo tradicional, quer dizer, abertura de novas empresas. Quando surge um movimento de pessoas que querem contribuir com a resolução de problemas que estão afetando a nossa sociedade, então a gente está falando que é um outro tipo de empreendedor. Ele é um empreendedor social. E ele vai, então, estruturar organizações com ou sem fins lucrativos que resolvam essas problemáticas. Então, a gente está falando daquele tipo de organização que tem como objetivo fundamental gerar valor socioambiental. Esse é um aspecto bastante importante, porque cada vez mais a gente tem visto que o Estado sozinho não consegue resolver todos os problemas que a gente tem. Assim, é uma realidade brasileira, por exemplo, de grandes desigualdades, de problemas ambientais, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Então você faz um convite para a sociedade civil para que ela também vai criando alternativas e não dependa exclusivamente de ações públicas. Isso não significa que a gente não tenha que batalhar para a maior eficientização do Estado e que a gente tenha políticas públicas que viabilizam a inclusão social e que trabalhem com a questão das problemáticas ambientais. Mas a gente tem visto um movimento muito crescente, quer dizer, começa, na verdade, assim, mais fortemente com essa terminologia na década de 90, que a gente vai, então, encontrando estas alternativas. O foco central de empreendimentos sociais é a questão da inovação social, quer dizer, ele está propondo algum tipo de produto ou serviço, ou uma inovação no processo, ou uma inovação mercadológica, que gere valor socioambiental.
Graziela Comini fala sobre as mudanças surgidas na virada do século XXI e o início da geração de lucro nas empresas sociais.
Ao longo da década de 90, assim, a gente tem casos muito bacanas no Brasil. O Brasil, ele é reconhecido internacionalmente por todas as nossas soluções, a nossa criatividade na questão socioambiental. E no final, assim, mais ou menos na virada do século XXI, a partir dos anos 2000, a gente começa também a ver, dentro deste movimento de empreendedorismo social, também organizações que visam lucro, ou seja, que tem como objetivo a geração de valor econômico e também a geração de valor socioambiental. Nesta virada do século XXI, que vai aparecendo aquilo que a gente vai chamar de negócios sociais, negócios com impacto social, que são terminologias que hoje estão mais usuais. Então, isso significa que dentro desse guarda-chuva de empreendedorismo social, você pode encontrar tanto organizações sem fins lucrativos, como organizações com fins lucrativos. E é um movimento muito intenso, forte, alto. A gente tem aí mais de 700 mil organizações sem fins lucrativos, pelo último dado do IPEA, quer dizer, então é um tipo de organização bastante importante.
A pesquisadora fala sobre startups e exemplifica o empreendedorismo social com negócios criados por ex-alunos da universidade.
A gente tem alguns casos de, por exemplo, de empreendedores sociais na própria Universidade de São Paulo. Vou dar dois bons exemplos. Você tem a For2, que foi criado pelo Gustavo Fuga, ex-aluno de economia, que está fazendo mestrado profissional. Ele criou uma escola de inglês com altíssima qualidade, com o menor preço de mensalidade. A mensalidade é R$ 79,00 e ele é voltado para uma população de baixa renda. Por que ele criou isso? Porque ele queria democratizar conhecimento de inglês. Todos os professores são professores nativos e as unidades da For2 são na periferia, para facilitar o acesso. Então, assim, ele já cria algo que ele quer atender uma necessidade para uma população que não tem esse tipo de serviço com esta qualidade a este preço. Um outro bom exemplo dessa nova geração é o Fernando Assad, do Programa Vivenda, que faz reformas habitacionais a baixíssimo custo, porque sabe que o grande problema das casas, além do déficit habitacional, são as situações bastante inapropriadas de moradia. Então, as casas não têm janela, cheia de umidade, aí as pessoas ficam doentes, têm muitos problemas de saúde, faltam no seu trabalho, enfim. E aí, então, ele, com mais dois colegas, criaram esse programa Vivenda, que faz essa reforma, que é por kits, dividida em mensalidades, que sejam adequadas à renda dessa população. Então, você percebe que, na verdade, tanto o Fernando como o Gustavo são dois bons exemplos de jovens que querem gerar um valor social, ou seja, querem que uma população de maior vulnerabilidade tenham acesso a determinado tipo de produto e desenham um empreendimento voltado para essa população. Então, você tem essa vontade de realmente contribuir com algo que o governo não tem condições. Ele vai fazer a parte dele, mas às vezes ele precisa contar com todos nós contribuindo.
A professora explica como ocorre a captação de recursos de tais organizações.
As organizações sem fins lucrativos, elas fazem captação de recursos, então via edital, via parcerias com empresas, estabelecendo convênios com secretarias. É uma dinâmica diferente de, por exemplo, um negócio social que vai vender um produto e vai ter cliente que vai pagar, e se ele não tiver cliente, ele vai fechar, entendeu? Vai falir, como qualquer tipo de negócio. Mas o que une tanto uma organização sem fins lucrativos, que oferece um serviço inovador, de um negócio social, é você ter esta intencionalidade de gerar um bem para a sociedade.
Ouvimos Graziella Comini, professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, que falou sobre empreendedorismo social, projetos criados para suprir necessidades socioambientais que apenas o governo individualmente não seria capaz. Carolina Fioratti para a Rádio USP.